Olá, seja bem-vindo você ao Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e agora acompanhando o clima. A gente tinha falado daquela chuva que poderia acontecer no Rio Grande do Sul, de fato ela aconteceu, mas agora vem mais um período seco por aí. Essa chuvarada deve se concentrar agora na metade norte do país. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na análise do Francisco de Assis Diniz, lá do Centro. O Centro de Estudos lá do IMET, Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, para nos mostrar o que vai acontecer daqui para frente. Mas antes de começar a mostrar o que vem por aí em termos de clima, gostaria de comentar com vocês como vai ser o outono desse ano. E quem nos ajuda é o próprio Assis, que já está conosco. Seja bem-vindo, meu Assis. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Outono começando nesta madrugada, né? Madrugada de sexta-feira. Com que previsões, Assis?
Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Satisfação novamente estar com vocês para a gente conversar sobre tempo e clima, né? Especialmente também agora que começa o outono, né? Uma estação também do ano que é muito primordial e importante aí para o setor agrícola, né? Principalmente para a safrinha na parte central do Brasil e também no Paraná e outras regiões do Brasil, né?
Pois é fundamental a gente entender o comportamento das chuvas, viu, Assis? Principalmente por esse motivo que você relatou aí, que é o desenvolvimento da segunda safra, né? Afinal de contas, as chuvas vão acontecer em bons volumes?
É, as chuvas vão. A previsão de outono é de chover dentro das condições normais, ou seja, na climatologia, na região sudeste do Brasil, região centro do Brasil. É, isso é uma boa notícia, porque a gente não tem, vamos dizer assim, uma previsão das chuvas cortarem antes na região sudeste do Brasil, como ocorre em anos anteriores, né? Ou seja, tem uma boa probabilidade das chuvas continuarem agora em abril, até podendo chegar até início de maio, principalmente no Espírito Santo, na Minas Gerais e no estado de Goiás, na Bahia, né? Isso é uma boa porque favorece aí uma certa condição para safra, né? Porém, para a região sul do Brasil, ainda continuam as condições de irregularidade na precipitação, né? Do jeito que vem ocorrendo, né? Então, deverá continuar ainda chuvas irregulares na região sul do Brasil, isso não é bom para o estado do Paraná. Por outro
Mas
lado, a temperatura apresenta de ter temperaturas acima da normalidade, acima da climatologia, em grande parte do Brasil, também no centro e sudeste do Brasil, com condições de ter chuvas temperatura abaixo, um pouco abaixo do normal na região sul do Brasil, e dando condição de ter um maio um pouco mais frio, né, com temperatura abaixo do normal na região sudeste, isso indica que podemos ter condições de incursão das massas de ar frio no mês de maio, pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, Alex.
muito bem. Então, vamos só dar uma revisada. Condições normais de chuvas ao longo de abril, e maio também, dá para dizer isso, Assis, para
Maio
Centro-Oeste.
também, porque como maio chove pouco, não chove quase nada, então qualquer chuva significa dizer dentro da condição normal, né? Então é insignificante dizer ou chove mais ou para menos no mês de maio, porque maio, na região centro e sudeste do Brasil já começa a estiagem, então uma, duas chuvas já significa dizer que está chovendo dentro das condições normais.
Não vai agravar a estiagem, é isso, mas o volume diminui, então, pelo que eu estou entendendo.
É, exato, não vai mais estiagem para a região sudeste e centro-oeste, porque se indica de chover dentro das condições normais da climatologia, ou seja, abril chover algo de 140 a 150, 160 milímetros, ou um pouco mais, dentro da região sudeste. Isso é bom porque não está cortando as chuvas antes do período, vamos dizer assim, antes do período, né? A estiagem não está começando antes ainda com antecedência.
Muito bem. E no Centro-Oeste, como é que é esse balanço aí?
No Centro-Oeste ainda continua, também, condições de termos chuvas em abril, né? chuvas dentro da climatologia, as chuvas continuarem também na região centro-oeste, principalmente Goiás, Mato Grosso, né? E Tocantins, ainda ocorrendo chuvas dentro da normalidade, sem a previsão de a estiagem começar antecipadamente também.
Mas o que é a normalidade para a região centro-oeste? No Sudeste, você
A
falou que entre
normalidade
40 e
também é
100
mais ou
milímetros.
menos nessa faixa de chuvas de 120 a 170, 180 milímetros em algumas regiões, né? Então, vamos dizer assim, são chuvas dentro da normalidade, consideradas, vamos dizer assim, relativamente boa.
Muito bem. Agora, você fez um alerta para o Sul. As chuvas devem ser irregulares. Na verdade, quando a gente olha a média, a gente pode até ter chuvas dentro da média, porém a distribuição delas é que vai ser complicada. É isso assim?
Na região sul, temos que chamar a atenção exatamente por isso, né? Porque, mesmo chovendo dentro da normalidade, pode ser, como a chuva vem sendo muito irregular, pode ser que chova um, 2 dias, chuvas bem significativas, e depois passa 15 dias sem chuva, ou até quase 20 dias, 10 dias, e aí no final do mês pode ter a chuva dentro da normalidade, porém com alta irregularidade, né? Ou seja, um, 2 dias de chuva praticamente ocorrendo, a chuva do mês inteiro praticamente ficando muitos dias sem chuva, né? Isso não é bom para a agricultura, né? Agora, especialmente mais para o Paraná, né? Onde tem o problema da safrinha.
E essa condição ela deve persistir ao longo de todo o período de outono ou assim para o sul?
Essa condição é mais para o mês de abril, meio de maio, início de maio, Alex. A gente vai ver agora pelas previsões de chuva a médio prazo, a gente não tem uma boa previsão pela frente agora para existir para o meio, para a região sul do Brasil.
Ok, muito bem. Agora, de temperatura, abril vai ser tranquilo, maio já começa as incursões, então, o ar frio, é isso?
Então a gente vão ter que ficar de olho monitorando é o mês de maio, onde tem onde apresenta condições de ter temperatura, vamos dizer assim, um pouco abaixo do normal, né? Pegando entre o sul e o sudeste, isso não é bom, talvez já seja uma condição de chegada de ar frio um pouco intenso, né? De maneira, vamos dizer assim, de maneira irregular, chegando na região sul do Brasil e também na região sudeste do Brasil.
Mas com risco de geada já ou só queda de temperatura normal?
Como indica condições de temperatura abaixo do normal, a gente tem que monitorar bem, porque no momento agora não dá para ver risco de geada, né? Mas risco de geada a gente só pode ver mais ou menos uma semana de antecedência. Mas como já indica condições de temperaturas abaixo do normal no mês de maio, quando a gente chama mês a mês, isso significa dizer que podemos ter massa de ar frio com condições de geada, sim, em algumas regiões.
Perfeito. Bom, mas a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser o comportamento, e isso só a partir de maio, né, Cris?
Exatamente, só a partir de maio.
Muito bem. Agora, então, assim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas antes de ver o que está acontecendo, eu queria que você mostrasse para a gente como é que foi a distribuição das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? Aquelas chuvas que a gente tinha falado na última conversa, elas de fato aconteceram e foram até bem distribuídas, dá para dizer isso, assim?
Vamos ver agora os mapas das condições de tempo, como é que está, e a gente chama a condição do Rio Grande do Sul, Alex.
Vamos lá.
Deixa eu, só um minutinho, deixa eu chamar aqui o mapa. Vamos ver se eu a tela. Compartilhar esse aqui. Compartilhar esse, depois eu
Estamos
chamo.
vendo, estamos vendo.
Vou chamar aqui a função da precipitação, está vendo aí?
Perfeito, os últimos 5 dias, assim.
Aqui a prestação de 5 dias para a região sul, para o Brasil, né? Vamos ver aqui, especialmente na região sul do Brasil, Alex, onde estava lá sem chuva. A gente vê aqui que ocorreram chuvas de maneira mais significativa na região sudoeste, né? Como a gente tinha previsto, poderia ter chuva significativa na parte oeste do Rio Grande do Sul. Ocorreu algumas áreas aqui da parte sudoeste, região do Uruguaiana, oeste do Paraná e de Santa Catarina, chuva de 50 a 60 milímetros em até 2 dias. Nas outras regiões, ocorreram chuvas de 20 a 40 milímetros, né? Então, quando a gente vem para o norte do Paraná, a chuva foi máxima de 10 a 20 milímetros. No nordeste do Rio Grande do Sul, também leste de Santa Catarina, chuva de 10 a 20 milímetros. Foram chuvas bem mais fracas, né? Então, algumas regiões da região sul do Brasil ainda ficou com chuvas praticamente fracas e insignificantes, né? Então, choveu melhor só nessa parte oeste, parte sudoeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e do Paraná.
Em compensação, choveu lá para cima, hein, Cis?
Quando a gente vem agora, Alex, para a região central e norte e nordeste do Brasil, como a gente tinha previsto, né, entre Minas e a Bahia, deu uma diminuída na precipitação, que já estava previsto com a chegada desse sistema na região sul do Brasil, porém, na região nordeste, no Mato Piba, né, persistiram chuvas bem significativas, chuvas acima de 200 milímetros aqui no Tocantins, no Maranhão, chuvas bem também significativas no Piauí, no Ceará, Paraíba, Pernambuco, parte noroeste da Bahia, também teve chuvas bem significativas. Deu uma diminuída, como estava prevista, entre a Bahia e Minas Gerais. Também diminuiu a parte sul e centro do Mato Grosso, né? Persistiu ainda chuvas na parte norte do Mato Grosso.
Uhum. Agora, o Nordeste teve um verão interessante esse ano, né, Cis?
É, o Nordeste, como o Oceano Atlântico tem apresentado temperaturas acima do normal, né, o Atlântico Sul mais quente do que o normal, tem favorecido as condições de chuvas bem significativas em grande parte do Nordeste, né? Então, muitos locais lá, reservatórios que estavam secos, têm recebido volume de água grandes, né? Então, está recuperando, vamos dizer assim, esses reservatórios.
Essa condição continua agora para outono ou muda?
Essa condição continua, né? Como eu falei, né? A gente tem uma condição de ter um outono com condições de chuva boa para o Nordeste ainda, né? Abril ainda de chover relativamente bom, né? Então, isso é uma boa condição, né, para o semiárido nordestino ainda de chuvas no mês de abril.
Abril, né?
A gente vai ver na previsão a médio prazo que tem condições de chuva boa também para o Nordeste.
Legal. Muito bem. Vamos ver o que está acontecendo, aonde está chovendo nesse momento. Tem uma imagem do satélite agora, que é bem interessante.
Nesse momento, a gente vê que na região sul do Brasil já está escuro, né? Já passou aquele sistema, né? Que causou aquela chuva de 2 dias, mais ou menos, já subiu, já chegou aqui na região sudeste, já está entre São Paulo e Minas, e parte central do Brasil, causando formações de nuvens convectivas, condições de chuvas bem significativas, né? Veja que algumas regiões aqui do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente tem formações de aglomerados de nuvens bem intensos, e também na região sul, da região sul já apresenta condição estável, sem condições de chuva, né? Quando a gente vem para o nordeste também apresenta algumas áreas formações de nuvens de convectivas, sendo mesmo de maneira isolada, mas são chuvas bem significativas que ocorrem nessa região.
Do sudeste para cima, condições favoráveis de chuva, então, e como é que ficam essas condições? Elas permanecem por muito tempo ou já devem dispersar aí nas próximas horas?
Né? E essas condições aqui agora são favoráveis a esse final de semana e a próxima semana de persistir condições de chuva desde a parte central do Brasil, sudeste e nordeste do Brasil, permanecendo na próxima semana com condições de chuva bem significativas nessas regiões.
Muito
Vamos
bem.
Vamos chamar a partir de precipitação, da previsão da chuva?
Na verdade, o que eu preciso saber é que é quando as chuvas voltam lá para o Rio Grande do Sul. Tem alguma previsão aí de volta das chuvas para os próximos dias?
Então, vamos chamar esse aqui, está vendo esse mapa aqui, principalmente na região sul do Brasil?
Sim.
Esse aqui é a previsão da precipitação de hoje até 7 dias. Então, a gente vê que está tudo branco aqui na região sul do Brasil, algumas áreas do Paraná que tem uma condição de chuva fraca, né? Mais lá para o norte do Paraná, mas são chuvas fracas significantes. Então, mostra que durante a próxima semana, hoje até a próxima semana, a gente não tem previsão de chuva para a região sul do Brasil, Alex. Eu
Nem
vou
Rio
chamar.
Grande do Sul, nem Santa Catarina e no Paraná, chuva de pouco volume, né?
Exatamente. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, branco, sem condição de chuva. O Paraná, praticamente branco também, e algumas áreas de. Vamos dizer assim, azul mais escuro, mas são chuvas significantes, chuva de 5 até 10 milímetros no máximo que pode ocorrer no Paraná durante os próximos 7 dias.
E essa condição persiste por quanto tempo, assim?
Vamos ver agora mais à frente, né? Vamos chamar aqui o mapa de precipitação prevista nos próximos 15 dias. A gente vê, ó, até de hoje, até o dia 27. A região sul do Brasil praticamente não tem chuva. Como eu falei, tem alguma chuva significante no norte do Paraná, mas pouca coisa de maneira isolada. Chuva na faixa de 5, no máximo até 10 milímetros. Chuva está concentrada, como eu falei, nessa entrando todinha aqui, ó, entre a parte central, sudeste do Brasil e entre a região nordeste, né? Chuvas bem significativas, chuva de acima de 100 milímetros, 150 milímetros, nessas regiões. E deixando novamente a região sul do Brasil sem chuva.
Região Sul, então, deve persistir pelo menos até o final do mês, Assis.
Então, já o sul, a gente vai até o final do mês de chuva. Aí a gente, no segundo mapa, vendo aqui, a partir do dia 20, 28, a gente vê que já tem chuva aqui no Rio Grande do Sul novamente, mas essa chuva só deve acontecer aqui por dia 30, dia 31. Acontecendo aqui no Rio Grande do Sul.
E nem é tão grande o volume assim, né?
Mas a gente vê que no Rio Grande do Sul, chuva novamente fica na faixa aí de entre 30, no máximo 50 milímetros, né? Entre o dia 30 e dia 31, ela aumentando um pouco mais essa chuva aqui para o Paraná, ficando na faixa de 50 até 70 milímetros, mais do Paraná e Santa Catarina.
É, situação não está fácil, não. O pessoal do Rio Grande do Sul vai continuar, portanto, com uma certa escassez de chuva. Essa escassez deve, permitir, depois dessa chuva que ocorreu aí nos últimos 2, 3 dias aí, essa falta de chuva deve persistir até pelo menos o final do mês, segundo mostrou aí o Assis lá nos mapas do INMET. Situação, portanto, que quem não conseguiu se recuperar nesse momento, dificilmente vai se recuperar até o final do mês, né, Cris?
Ou seja, Alex, a gente vai ter algo aí de 9, 10 dias sem chuva na região sul, né? Também uns 10 dias sem chuva no estado do Paraná, algo de 10 dias de sem chuva também, né? No grande parte do estado do Paraná, podemos ficar nessa faixa de 10 dias sem chuva.
O que pode ser um complicador, viu, Assis, para o milho de segunda safra. O pessoal lá já estava reclamando de uma certa estiagem, e se essa chuva realmente persistir por mais 10 dias, a gente pode ver já algum prejuízo sendo destacado por lá, hein? Vamos ficar de olho nisso.
Ah, exato. A gente vê a anomalia de chuva aqui, ó, ou seja, a falta de precipitação, né, toda a região sul do Brasil, na faixa aqui, devendo ter uma anomalia bastante elevada aqui nessa região, né? Ou seja, se chover, podia chover algo aqui no máximo 5% da precipitação.
É
Então,
pouco, né, Cícero?
a gente vê aqui, nesse segundo mapa, que essa chuva que deve acontecer aqui no Paraná, então deve ser mais ou menos lá do dia 31 ao dia 1º, porque ela está chegando no Rio Grande do Sul do dia 30 ao dia 31, leva mais um dia para chegar no Paraná, né?
É, pois é. Ou seja, né, tem aí pelo menos uns 10 dias pela frente aí de
É,
tensão para o
exatamente.
produtor. Muito bem, vamos ficar de olho nessas informações. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar falando com a gente. O Assis, assim como nós aqui do Notícias Agrícolas, está trabalhando de casa também, o INET está aderindo, portanto, a essa contenção que está sendo feita de evitar a circulação de pessoas aí, pelo Brasil. Mas, de qualquer forma, as informações continuam sendo apuradas normalmente por aí, né, Assis?
É, exato, mesmo com essa condição aí restrita, né, do trabalho, né, da gente ter evitar aglomerado de pessoas, de estar junto do outro, mas mesmo assim a gente continua as informações do tempo e clima para o setor agrícola, que não pode parar, né? O tempo e o clima não para, e também a agricultura também não pode parar, porque senão pode sofrer bastante com essa situação, né, Alex?
É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Até a próxima.
Obrigado, Alex, por nos ouvir tanto desse grito. Um grande abraço para todos.
Tá aí, então, o INMET avaliando para a gente um pouquinho do que vai ser o outono, que está começando, que começou nessa madrugada oficialmente, e também trazendo as perspectivas para os próximos dias. Tem grandes aí. Previsões para o clima. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vem com a gente.